A partir de Washington DC, esta é a Voz da América na sua emissão em português. Nos próximos 30 minutos, na produção Mariano Bartolomeu, edição e apresentação de Amancio Miguel, que desejam-lhe uma ótima escuta. Em destaque hoje nas notícias, morreu o príncipe Filipe, marido da rainha Isabel da Inglaterra. Confrontos eleitorais no Benin, enquanto no Djibouti a população vota em eleições presidenciais. Pelo menos 10 mortos em manifestação no Myanmar, onde militares anunciam eleições dentro de 2 anos. Irã e Estados Unidos dizem que há progresso nas negociações sobre acordo nuclear. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo, em DFM, em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. Acompanhe a Voz da América na internet www.voaportugues.com. Amigo, uma vez mais, boa escuta. As notícias a esta hora com João Santa Rita.
Morreu hoje aos 99 anos de idade o príncipe Filipe de Inglaterra, o marido da rainha Isabel. Filipe tinha sido hospitalizado por várias vezes nos últimos tempos, mais recentemente no passado mês de fevereiro, devido a uma infecção. Uma declaração oficial não deu a causa da morte de Filipe, casado com a rainha há 73 anos. No Benin, registrou-se uma segunda morte depois de tropas abrirem fogo para dispersar um protesto no centro do país, poucos dias antes do presidente Patrice Talon procurar ser reeleito. Talon deverá ganhar facilmente o escrutínio do domingo com a maioria dos seus adversários principais exilados ou desqualificados, mas protestos irromperam em bastiões da oposição no centro e norte do país. No Djibouti, os eleitores estão hoje a votar em eleições presidenciais em que o presidente Omar Gela é favorito para vencer um quinto mandato e prolongar assim a sua presidência, que dura há 21 anos. A Constituição foi emendada em 2010, eliminando limites de mandatos, mas inclui agora uma idade limite de 75 anos, o que significa que este poderá ser o último mandato do atual presidente, se vencer como esperado. O seu único rival é Zakaria Ismail Farah, que disse que muitos dos seus delegados foram impedidos de terem acesso aos locais de voto para monitorizarem as eleições. O Djibouti é um pequeno país de menos de 1 milhão de pessoas no Corno de África, mas ocupa uma posição estratégica muito importante no Golfo de Aden, uma das rotas marítimas mais importantes do mundo. Os Estados Unidos, China e França têm bases militares no país. Na cidade de Goma, no leste da República Democrática do Congo, a polícia dispersou manifestantes com gás lacrimogéneo. Várias pessoas foram presas. Os manifestantes exigiam a saída das forças de paz da ONU, a MONUSCO, acusando-as de nada fazerem para impedirem massacres de civis por rebeldes a operarem na zona. Pelo menos mais 10 pessoas foram hoje mortas em manifestações no Myanmar, onde a junta militar, que tomou o poder no passado dia 1 de fevereiro, prometeu realizar eleições no espaço de 2 anos. A junta disse que as manifestações contra o golpe de Estado estão a diminuir, mas hoje pelo menos 10 pessoas foram mortas quando tropas dispararam granadas contra manifestantes na cidade de Bago, próximo da maior cidade do país, Yangon. 2 portais noticiosos disseram que 20 pessoas morreram e muitas outras ficaram feridas, mas não foi possível confirmar o número de baixas, pois a polícia isolou a área. Mais de 600 pessoas já foram mortas em manifestações desde o golpe militar e o país encontra-se paralisado devido a protestos. Entretanto, embaixadores de 18 países no Myanmar assinaram uma declaração prestando homenagem à coragem e dignidade dos manifestantes e apoiando as aspirações daqueles que acreditam no Myanmar livre, justo e democrático. Entre os embaixadores que assinaram a declaração, contam-se os embaixadores dos Estados Unidos, União Europeia e Grã-Bretanha.
Nesta emissão teremos o destaque 1 ano da Covid-19 em Cabo Verde. Começamos o nosso espaço de reportagem na Guiné-Bissau, onde os agricultores receiam uma campanha de comercialização da castanha de caju, isto devido à pandemia da Covid-19. O nosso correspondente Lassana Kassamá reporta que o governo já fixou o preço base de 360 francos CFA, cerca de $1 por quilograma, e agendou para esta semana a abertura oficial da campanha, Lassana Kassamá.
Ouvido pela Voz da América, o presidente da Associação Nacional dos Agricultores, Jaime Borges Gomes, não obstante demonstrar alguma esperança sobre o aparente sucesso da campanha, revela uma certa apreensão.
É muito duvidoso para dizer que estamos a esperar uma boa campanha, mas também pode, porque não, tendo em conta a durabilidade que a castanha pode possuir durante a estocagem, e já vai depender da necessidade do mercado do processamento, que é o mercado final.
Por sua vez, baseado na experiência do ano passado, o secretário-geral do Ministério do Comércio, Aureliano Marcelino Gomes, afirma que o governo elaborou um plano de contingência adequado às particularidades de Covid-19.
Se toma em consideração o distanciamento, se faça o uso obrigatório das máscaras, que os armazéns possam ser desinfetados, não só, é que haja luvas disponíveis para os trabalhadores e que haja aparelhos medidores de temperatura e que, no fundo, também as pessoas possam tomar as refeições de forma individual.
De notar, entretanto, que mais de 80% da população da Guiné-Bissau depende direta ou indiretamente da campanha de comercialização da castanha de caju. Aliás, a castanha de caju é o principal produto de exportação do país, representando perto de 90%. A Índia é o principal mercado ou destino das castanhas de caju da Guiné-Bissau. Mas com a pandemia de Covid-19, os mercados internacionais podem condicionar a campanha deste ano, disse o especialista em comércio internacional, Boubacar Mané. Mané acrescenta que o preço base anunciado pelo governo, por si só, não assegura o eventual sucesso da campanha de comercialização da castanha de caju. É preciso mais.
É preciso outras medidas e uma outra dinâmica a nível dos impostos, taxas que possam atrair os compradores estrangeiros, já que o tecido empresarial nacional está em falência.
Enquanto isso, o economista guineense Udé Fatri apresenta algum sinal de otimismo sobre as perspectivas da campanha de comercialização da castanha de caju na Guiné-Bissau.
Não temos como costumamos ter, mas temos ainda, por exemplo, os principais parceiros de exportação de castanha, que são os indianos. Os mauritanos também, que servem de intermediários, já estão nas tabancas, e o preço que está a ser verificado aqui na Guiné-Bissau é o mesmo que está a ser verificado no Senegal. Então, se esta harmonização do preço continuar, o governo, por exemplo, enquanto entidade, que também, através das suas taxas de imposto, beneficia muito da campanha do caju, então não terá aquele problema de fuga de imposto.
Seja como for, há um senão, sublinha, por outro lado, a economista Udé Fatri.
A introdução dos novos impostos.
Em função do balanço da campanha de comercialização da castanha de caju dos últimos anos, tem havido recomendações do Fundo Monetário Internacional para a necessidade de diversificar a economia demasiadamente suportada por este produto, tido como estratégico. Lassana Kassamá, para a Voz da América.
Obrigado, Lassana. Da Guiné-Bissau para Moçambique, analistas encaram com bastante pessimismo o facto de uma reunião da Troika da SADC, que é a Comunidade de Desenvolvimento da África Austral, convocada com muita urgência e com a participação de 5 presidentes, tenha como questão importante a criação de uma comissão técnica para avaliar uma situação que os moçambicanos sabem que é dramática. A partir de Maputo, a reportagem de Ramos Miguel.
Esta decisão de se criar uma comissão técnica pode ser mais do mesmo ou o princípio de algo mais concreto, ou seja, pode ser o continuar dos adiamentos sucessivos de uma resolução sobre o problema de Cabo Delgado, como aconteceu até aqui, com reuniões em que nada se decide, lamentou o analista Fernando Lima. Avançou que ou esta comissão técnica vai de facto trabalhar e produzir algo de concreto que possibilite os ministros e depois os presidentes tomarem uma decisão.
De qualquer forma, eu estaria pessimista que uma reunião convocada com a urgência que foi convocada, que teve a presença de 5 chefes de Estado, tenha como questão palpável a criação de uma comissão técnica. Não são boas notícias quando se esperava que algo mais concreto, imediato e palpável fosse atingido neste encontro, que criou muitas expectativas.
Lima considera que esta é uma situação que tem a ver com a posição de princípio de Moçambique, que parece até agora inamovível relativamente à intervenção de tropas estrangeiras em Cabo Delgado.
É preciso, eventualmente, trabalhar mais em soluções diplomáticas que levem Moçambique a contornar ou a aceitar uma determinada chamada participação e que, portanto, dê uma resposta objetiva sem que ninguém perca a face em relação ao problema que Moçambique vem reiteradamente reafirmando, que não deve haver uma intervenção externa.
Mas esta não é a perspectiva do analista João Mosca. Na sua opinião, o problema é que os países da África Austral, exceto talvez a África do Sul, não têm capacidade nem interesse em participar neste conflito que, de uma forma direta, não tem consequências nesses países.
A própria África do Sul está bastante reservada acerca de uma participação direta em termos de segurança e militares, não é? Mesmo ao nível do Oceano Índico. Quando muito, poderá haver alguma colaboração, troca de informação, algum treino. Nós estamos a ver muito mais, não é? Porque as debilidades económicas e também políticas de muitos países da África Austral são internas e, tanto mais que o caso do Gado é um assunto que afeta diretamente o Zimbábue, Angola, o Botswana, etc. Não é? O interesse da SADC como região é mais uma questão diplomática que outra coisa qualquer. Não é? Então, não é previsível nem que nestas reuniões, nem nas próximas reuniões da SADC, que aconteçam decisões importantes desse tipo.
Pessimista está também a Renamo, que, na voz do respectivo chefe do Departamento de Informação, José Manteigas, esperava que a reunião da Troika trouxesse uma solução para o conflito em Cabo Delgado, ou pelo menos para aliviar o sofrimento das pessoas, porque ir averiguar uma situação que todos os moçambicanos sabem que é dramática é um exercício que não faz sentido.
Neste momento, o que está em causa não é exatamente avaliar, porque nós, moçambicanos, estamos claros de que a situação de Cabo Delgado é gravíssima e precisa de uma intervenção urgente, de modo a parar com as mortes que estão a acontecer em Cabo Delgado, e também de modo a minimizar a falta de assistência humanitária às populações.
O analista Raul Domingos, que é também presidente do Partido para a Paz, Democracia e Desenvolvimento, PDD, diz-se igualmente pessimista quanto à posição da Troika da SADC, embora entenda que quando se pretende tomar uma decisão é importante que se vá ao terreno para averiguar. No seu entender, não é de todo descabida a decisão de se criar uma comissão técnica.
Pode exigir, neste momento, é que haja celeridade no trabalho desta comissão, porque para quem está sem ter, para quem está a passar fome, não pode esperar por mais tempo. Esta comissão já devia ter estado no terreno ontem, portanto, já vai sem tempo. O que se pode dizer agora, perante essa decisão, é que haja medidas complementares que permitam tirar as pessoas do sofrimento.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Ainda sobre a situação da insurgência em Moçambique, os investigadores João Feijó e Salvador Forquilha, que têm se dedicado a estudos sobre os ataques terroristas na província de Cabo Delgado, dizem que a resposta dos países da SADC para o combate a este mal, que pode alastrar-se pela região, tem sido lenta e tardia, reporta Alfredo Júnior.
A reunião da dupla troika da SADC, decorrida na última quinta-feira em Maputo, apontou o dia 29 de abril como a data na qual os países da região vão definir o apoio a ser prestado a Moçambique para o combate ao terrorismo que se assiste há mais de 3 anos no norte da província de Cabo Delgado. Para o investigador João Feijó, do Observatório do Meio Rural, o combate a ações dos insurgentes requer uma intervenção célere por parte dos países da região, de modo a estancar este mal para que o mesmo não se alastre por outros estados da África Austral.
Eu não tenho a mínima dúvida que este problema tem que ser resolvido com cooperação regional, porque isto é um problema regional. Grande parte destes indivíduos tem uma ligação com a Tanzânia e com os países da região. Estas fronteiras são bastante porosas e a Tanzânia é utilizada muitas vezes como meio para portanto, fuga após ataques e misturarem-se com a população como proteção, não é? como esconderijo, mas também é utilizado como mercado de venda de produtos, inclusivamente a suspeita de tráfico, não é? E também como forma de recrutamento, porque muitos indivíduos também vêm da Tanzânia e aderem a este grupo.
Por seu turno, Salvador Forquilha, do IES, Instituto de Estudos Sociais e Económicos de Moçambique, o país não deve ficar apenas à espera da intervenção externa, dado que a responsabilidade primária de combate a este mal é sua.
A responsabilidade primeira continua a ser, penso, do Estado moçambicano, em fazer face ao fenómeno e eventualmente pode fazer, pode recorrer, digamos, a apoios, ajudas no âmbito de cooperação bilateral que tem com os Estados, ou então multilateral, mas a responsabilidade primeira em relação à solução da crise tem que ser do próprio Estado moçambicano. Os outros podem fazer as declarações que fizerem, mas certamente a solução não passa necessariamente por aí.
João Feijó mostrou-se reticente quanto à disponibilidade de alguns países da região em participar nas ações de combate à insurgência, citando como exemplo o papel da Tanzânia.
Então, uma solução para este conflito terá que ser uma solução militar. Resta saber se interessa à Tanzânia, porque dá-me a ideia que está a ser útil para a Tanzânia, que também tem um projeto económico ali do outro lado da fronteira, de gás. Dá-me ideia que dá interesse, é interessante para a Tanzânia que o problema fica aqui circunscrito. Então eles de alguma forma estão a varrer o problema para as nossas fronteiras e estão de alguma forma a beneficiar da fragilidade do nosso Estado na forma de lidar com este problema para poderem ir desenvolvendo o negócio deles enquanto nós ficamos aqui com o problema.
Para Forquilha, Moçambique já tem informação suficiente para combater os ataques terroristas, sobretudo depois do comunicado feito pelos Estados Unidos da América sobre as características dos grupos que têm protagonizado os ataques.
No meu entender, esta declaração não pode ser vista como uma vontade dos Estados Unidos em vir a ser mais, passa a expressão, a interferir nos assuntos de Moçambique.
De Maputo, Alfredo Júnior para a Voz da América.
A ADI, o maior partido em São Tomé e Príncipe na oposição, indicou esta sexta-feira Carlos Villanova como seu candidato às eleições presidenciais de 18 de julho. Villanova, diz o nosso correspondente Oscar Medeiros, foi ministro das Infraestruturas e Recursos Naturais nos governos de Patrice Trovoada. Agora concorre à presidência.
Américo Ramos, secretário-geral da ADI, explica que, perante o clima político que se vive no país, o partido preferiu não avançar com a candidatura do seu líder, Patrice Trovoada.
O Patrice Trovoada, de qualquer forma, representa um candidato de amor e ódio. Basta só ver toda a tentativa feita para impedir que ele entrasse para o país a nível da justiça, a nível da lei eleitoral, as ameaças e tudo isso. Por isso, o ADI pôs em cima da mesa tudo o que é o mais importante para o povo, para São Tomé e Príncipe, e escolheu o seu candidato.
Carlos Villanova, candidato presidencial do partido que venceu as últimas eleições legislativas em São Tomé e Príncipe, sem maioria absoluta, já exerceu por duas vezes o cargo de Ministro das Infraestruturas e Recursos Naturais e é uma figura ligada ao mundo empresarial, nomeadamente na área do turismo. Para Patrice Trovoada, presidente da ADI, a candidatura de Carlos Villanova é a salvação da democracia em São Tomé e Príncipe face ao atual poder político instalado no país. Oscar Medeiros, para a Voz da América.
Obrigado, Oscar. Washington DC, emissão vespertina da Voz da América. Em Cabo Verde foram diagnosticados nas últimas 24 horas 208 casos do novo coronavírus, o que é um novo recorde diário, e também foi registado um morto, passando para 18.422 total de casos acumulados desde o início da pandemia no ano passado. Um ano após o primeiro caso, entre críticas, as autoridades cabo-verdianas dizem que fazem o melhor. Eugênio Teixeira.
Com o início da campanha eleitoral na quinta-feira, dia 1, para as eleições legislativas marcadas para 18 de abril, teme-se que a situação possa piorar caso os protagonistas no processo eleitoral não observarem com rigor as medidas de distanciamento, higienização e uso correto de máscaras.
Pronto, as autoridades devem continuar a zelar pelo cumprimento dessas medidas, mas a população, que tem um papel extremamente importante, também deve perceber a sua importância e cumprir essas medidas. Analisando, digamos assim, a situação e os dados disponíveis, caberá ao governo tomar as melhores decisões no sentido de mitigar a situação, que é diferente de uma ilha para outra.
Quanto ao estudo publicado no The Lancet, que diz que Cabo Verde é o país de África com o maior número de casos por 100 mil habitantes até 31 de dezembro, o Diretor Nacional da Saúde, Jorge Noel Barreto, justifica com o facto de o país ser um dos que realizou o maior número de testes em África.
O país faz muitos testes e, por isso, acaba por identificar também mais casos e, por isso, também é que tem mais casos por 100 mil habitantes. Para rastrear a infecção na população, é expectável que nós também identifiquemos muito mais casos.
No que tange à campanha de vacinação, o Diretor Nacional da Saúde afirma que já foram vacinados cerca de 61% de profissionais da saúde, os primeiros contemplados no Programa Nacional. Barreto diz que a vacina da AstraZeneca já está a ser aplicada, pelo que na próxima etapa serão contemplados as pessoas com mais de 60 anos de idade, cujo processo de inscrição está a decorrer neste momento. Inicialmente, o Governo aprovou um plano nacional que previa vacinar 60% da população em 3 anos, projeção, no entanto, alterada, com o Primeiro-Ministro a anunciar que agora a meta é vacinar 70% da população até o final deste ano. Nesse capítulo, Danda dos Reis parece não acreditar muito, porquanto considera que o Primeiro-Ministro fez outras promessas e que depois não foram cumpridas.
Ele já fez afirmações sobre postos de trabalho, afirmações sobre o PIB per capita, afirmações sobre uma série de coisas que não se confirmaram. E se chegarmos ao fim do ano e não se tiver 70% da população vacinada, vai ser uma desculpa qualquer, não chegaram vacinas, qualquer outra coisa.
Cidade da Praia, para a Voz da América, Eugênio Teixeira.
Sob pressão de ativistas, o presidente Joe Biden anunciou uma série de ações executivas destinadas a travar a violência armada na sequência dos recentes tiroteios em massa. Mas, por agora, parecem ser escassas as perspectivas de que o Congresso dividido adote legislação sobre o controle de armas. Ana Guedes.
O tiroteio da semana passada na Califórnia, que matou 4 pessoas, incluindo um rapaz de 9 anos, é um dos últimos incidentes de violência armada nos Estados Unidos. Um problema que o presidente Joe Biden procurou responder na quinta-feira, através de uma série de ações executivas, incluindo uma que visa a proliferação de armas fantasmas, armas de fogo artesanais que não têm números de série.
Qualquer pessoa, desde criminosos a terroristas, pode comprar este kit em apenas 30 minutos, montar uma arma. Sabem que quero ver estes kits tratados como armas de fogo ao abrigo da lei de controle de armas.
Uma segunda regra regularia os aparelhos estabilizadores, um acessório que aumenta a precisão, semelhante ao usado no tiroteio do Colorado, que matou 10 pessoas no mês passado. As ações executivas do passado para regular peças de armas de fogo incluem a proibição da administração Trump sobre carregadores de alta velocidade, dispositivo que aumenta a taxa de disparo de uma espingarda. Embora as ações de Biden sejam significativas, apenas o Congresso pode aprovar legislação. A Câmara dos Representantes, controlada pelos democratas, aprovou recentemente medidas para expandir e combatar as lacunas na verificação de antecedentes, mas há pouco o apoio republicano no Senado, onde Mitch McConnell é o líder dos republicanos.
Não me sinto atraído para algo que não funciona. Tem havido profundas diferenças filosóficas entre republicanos e democratas sobre como lidar com a violência armada.
Nenhuma legislação importante de controle de armas foi aprovada desde a proibição federal de espingardas de assalto em 1994, que expirou em 2004. Não foi renovada devido à oposição dos republicanos e do poderoso lobby das armas. Jacob Shards, especialista em lei de armamento na Universidade de Duke.
Há um grupo grande e difuso que diz, sim, gostaríamos de ver as armas mais reguladas, mas vão ser um problema único para nós, que se opõem a qualquer forma de regulamentação das armas e para eles, para muitos deles, é uma questão única. Não podemos apoiar qualquer político que vote para uma regulamentação mais rigorosa das armas. Portanto, o diferencial de intensidade tem sido um fator enorme no passado. Penso que o diferencial de intensidade é mais pequeno se nos últimos anos.
Biden nomeou David Shipman, conselheiro de um grande grupo de controle de armas, para liderar o gabinete de álcool, tabaco, armas de fogo e explosivos, uma agência que desempenha um papel fundamental nos regulamentos sobre armas. Biden refutou alegações dos defensores dos direitos sobre armas de fogo de que as suas ações executivas violam a segunda emenda que protege o direito de possuir armas de fogo.
Desde sempre que não se pode possuir qualquer arma que se queira. Desde o início da existência da segunda emenda que certas pessoas não podiam ter armas. Portanto, a ideia é apenas bizarra ao sugerir que algumas das coisas que estamos a recomendar são contrárias à Constituição.
Biden ordenou ao seu procurador-geral Merrick Garland que propusesse legislação de alerta vermelho aos Estados que permitisse aos tribunais remover temporariamente armas de fogo de pessoas que pudessem fazer mal a si própria ou a outros. O Departamento de Justiça publica também um estudo sobre o tráfico de armas de fogo e atribui mais de $1 mil milhões em subsídios para programas comunitários e outras estratégias de intervenção contra a violência.
Vamos agora falar de eleições em África, de dois países, de dois lados opostos do continente. No Djibouti, os eleitores estão hoje a votar em eleições presidenciais, em que o presidente Omar Guelleh é favorito para vencer um quinto mandato e prolongar assim a sua presidência, que dura há 21 anos. A Constituição daquele país foi emendada em 2010, eliminando limites de mandatos, mas inclui agora uma idade limite de 75 anos, o que significa que este poder ser o último mandato do atual presidente se vencer, como esperado, já que o presidente tem 71 anos de idade. Poderá ser, portanto, o seu último mandato. O seu único rival é Zacaria Ismael Farah, que disse que muitos dos seus delegados foram impedidos de terem acesso a locais de voto para monitorar o processo de votação. O Djibouti é um pequeno país de menos de 1 milhão de pessoas no Corno de África, mas ocupa uma posição estratégica muito importante no Golfo do Aden, uma das rotas marítimas mais importantes do mundo. Os Estados Unidos, a China e a França têm bases militares no país. No Benin, registrou-se uma segunda morte depois das tropas abrirem fogo para dispersar um protesto no centro do país, poucos dias antes das eleições presidenciais de domingo, em que o presidente Patrice Talon deverá ser reeleito. A maioria dos seus principais adversários estão exilados ou foram desqualificados. Os protestos irromperam em bastiões da oposição no centro e norte do país. As eleições no Benin serão no próximo domingo. Caminhando para o final, o desporto com João Santa Rita.
Página Desportiva, vamos começar hoje com o futebol africano, porque a partir de hoje e até domingo termina a fase de grupos da Liga dos Campeões, a Liga dos Grandes de Futebol Africano, e vamos ficar a saber quem passa aos quartos de final. Já apurados ao princípio do dia de hoje, no grupo A tínhamos o Simba da Tanzânia e o inevitável Al Ahly do Egito. No grupo B, o Mamelodi Sundowns da África do Sul, Bafana Bastile, também já estava apurado. E no grupo C, o Wydad Casablanca de Marrocos, e no grupo D, o Esperance da Tunísia. Faltavam, portanto, apurar três e hoje já foi apurado mais um. O Belouizdad da Argélia, que bateu o Mamelodi Sundowns por 2-0 e garantiu assim o segundo lugar. O Al Hilal do Sudão, que precisava de ganhar e esperar que o Belouizdad perdesse, não ganhou, perdeu com o Tupuisamba Mazembe do Congo Democrático, que ascendeu ao terceiro lugar, mas, tal como o Al Hilal, também não vai a lado nenhum. Isto, portanto, no grupo B. O grupo C é o grupo do Petra Atlético, que já foi à vida, e do Wydad Casablanca de Marrocos, que já foi apurado. Oroya da Guiné-Conakry, Kaiser Chiefs da África do Sul, Amakosi, têm os mesmos pontos em segundo lugar e vão defrontar-se na Guiné-Conakry amanhã. Este vai ser fogo. Na primeira volta, empate a 0 golos. Oroya em melhor situação de diferença de golos, pelo que Kaiser Chiefs, Amakosi, tem que ganhar. Caso contrário, hasta la vista, bye bye, Hambakache. No grupo D, já ganho pelo Esperança da Tunísia, Zamalek do Egito, à espera de milagre. Estão em terceiro lugar, a 3 pontos do Molodia da Argélia. Amanhã, Zamalek tem que bater o Tenguet do Senegal, já eliminado, e depois esperar que o Esperança da Tunísia lhe faça um favor e derrote o Molodia. Isso dar-lhe-á a passagem aos quartos de final por ter melhor diferença de golos.
E assim chegamos ao final desta segunda parte da nossa emissão vespertina. Recordar que entre os títulos de destaque morreu o príncipe Filipe, marido da rainha Isabel da Inglaterra. Confrontos eleitorais no Benin, enquanto no Djibouti a população vota em eleições presidenciais, e pelo menos 10 mortos em manifestação no Myanmar, onde militares anunciam eleições dentro de 2 anos. Produção Mariano Bartolomeu, apresentação Amêncio Miguel, votos de um ótimo fim de semana. Esta é a Voz da América, transmitida em português a partir de Washington, D.C. Transmitimos em ondas curtas para todo o mundo e em DFM em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. Pode nos acompanhar na internet www.voaportugues.com. A Voz da América tem um novo número no WhatsApp, é o +1 202-251-9466. Na produção, Mariano Bartolomeu, edição e apresentação de Amêncio Miguel, que desejam-lhe boa escuta. Títulos de atualidade, morreu o príncipe Filipe, marido da rainha Isabel da Inglaterra. Confrontos eleitorais no Benin, enquanto no Djibouti a população vota em eleições presidenciais. Hoje é sexta-feira, destaque para a página reservada às artes. Vamos a Angola, teremos a conversa com a cantora Vivalda Ndula. Antes de passarmos para essa página, um breve resumo de notícias. Uma equipa médica vai identificar os corpos das 12 pessoas decapitadas em Palma durante um ataque reivindicado pelo Grupo Estado Islâmico no mês passado naquela província, Cabo Delgado, norte de Moçambique. Os 12 corpos de indivíduos de raça branca foram enterrados nas imediações do Hotel Amarula, segundo disse esta semana a polícia de Palma. A polícia disse suspeitar que todos sejam estrangeiros. O porta-voz do exército, Xongo Vidigal, disse que uma equipa vai identificá-los. Sem indicar a data da missão médica, Vidigal disse ser urgente apurar esses pequenos detalhes. DMX, artista de hip-hop de voz rock, que produziu as canções Rough Riders Anthem e Put Up, Up In Here, morreu, diz um comunicado da sua família. DMX, rapper americano, tinha 50 anos de idade. O artista indicado ao Grammy perdeu a vida após sofrer uma paragem cardíaca catastrófica, de acordo com o hospital de White Plains, Nova York. Ele foi levado às pressas da sua casa a 2 de abril. Um depoimento indica que ele morreu com a sua família ao lado após ter sido colocado em aparelhos de suporte vital nos últimos dias. Washington, Voz da América, emissão vespertina e agora a página reservada às artes. Vivalda Ndula é a nossa convidada hoje nesta página de Artes e Letras aqui na Voz da América. Ela nasceu e cresceu em Luanda, Angola. Ela canta, dança, toca vários instrumentos tradicionais e defende causas sociais. Residente em Houston, no Texas, aqui nos Estados Unidos, Vivalda Ndula publicou desde 2013 3 discos: Insanidade Mental, África e Dula.
E artisticamente é alguém que leva a raiz da cultura tradicional angolana de uma forma mais aberta, de uma forma mais universal, já que estamos num mundo globalizado. Eu levo, de certa forma, a minha música, que é a minha raiz, a minha base para o mundo, de uma forma mais aberta.
Mais aberta numa altura em que muita juventude vai
pelo que mais vende ou pelo que vende de imediato? Não se sente um peixe fora d'água?
De maneira alguma, apesar de que, até certo ponto, sim, para nós os músicos que fazemos, que estamos nessa linha e que preferimos continuar com essa, com o género e com o estilo de música que foca maioritariamente na raiz tradicional, de maneira alguma não sinto, porque eu não estou à busca de, por exemplo, de estar num spotlight hoje e amanhã desaparecer. O meu objetivo é ajudar com que possamos manter a nossa cultura, a nossa raiz, e com que esta música e a raiz tradicional desta música esteja permanente, esteja patente, algo que seja duradouro, temporário.
Para quem ouve as músicas da Vivaldo Ndula, é uma mescla de ritmos, desde a música de Angola, de raiz, mas também sons do Ocidente e também o que é contemporâneo. Tem um nome para a sua música?
Bom, no mundo internacional, é considerado como world music, músicas do mundo, assim considerado. Também como afropop, né? É assim que tem sido designada a música que eu faço, que é essa simbiose entre a raiz tradicional e a música western.
Nesta conversa vamos também ouvir música. Eu vou começar por pedir uma explicação sobre este tema que é Monandengue, que é uma expressão que é muito conhecida nos países de língua portuguesa, isto também através da música, como também da literatura. Tem a ver com criança.
Monandengue fululo wala mungongo. A música está cantada em Kimbundo. Significa a criança é a flor, a criança é a luz do universo. Eu criei esta canção para poder dar voz às vítimas, a crianças vítimas de trabalho infantil forçado, a crianças abusadas sexualmente. Eu, particularmente, eu penso que nós, os músicos, não devíamos somente criar e oferecer música ao mundo só por oferecer uma canção ou uma letra, uma frase, uma poesia sem significado nenhum, mas também de podermos ajudar de certa forma a criar uma consciência social do que se passa ao nosso redor.
Ouvimos a canção Monandengue de Vivalda Ndula, nossa convidada nesta página reservada às artes aqui na Voz da América. E agora, depois de ter falado da problemática da criança que é abusada, que foi minha escolha, de facto, é a vez da Vivalda escolher uma música e dizer o que é que esta música quer dizer.
Deixa-me lá ver. Gizabo. Gizabo. Gizabo gira em torno, o primeiro verso gira em torno de dois provérbios angolanos. Se diz, O rendeia soco, rendeia soco, jimbumba yawa, bela kuima tekena, que sobre Gizabo. Ou seja, é como a guerra. É muito fácil de começar, mas é muito difícil de terminar, porque é muito problemático. E então a canção gira em torno destes dois provérbios angolanos.
Vivalda Ndula, cantora de Angola, radicada, ou melhor, residente neste momento em Houston, no Texas. Não posso dizer radicada porque nesta vida a gente continua mesmo a andar. Ouvimos uma canção que fala desta questão do amor e que é como a guerra, que é uma junção de dois provérbios de Angola. Guerra de Angola, que a Vivalda conheceu por conta do seu pai ter sido também militar, não é verdade?
Exatamente, exatamente. E eu vivi na primeira pessoa, de certa forma, na primeira pessoa, os efeitos da guerra de Angola, independentemente de que eu vivia em Luanda na altura e as pessoas que viviam na província passaram por dificuldades muito difíceis. Apesar disso, nós também em Luanda passamos por essas dificuldades e, como mencionou, o meu pai foi militar e lutou para a guerra, não só para a luta da independência de Angola, mas também durante a guerra civil, né? Então, tudo isso, esse aspecto da minha vida, até certo ponto não, sempre, né, influenciou muito e continua a influenciar muito na minha vida, por causa das consequências que a guerra causou, não só para o país todo, mas também que causou a minha família, porque meu pai foi militar e depois quando voltou com certos problemas psicológicos e pronto, e a minha mãe teve que fugir de casa conosco, nos levar. Então, gira tudo em torno em torno disso.
A Vivalda começou, como falámos no início, começou em Luanda, Angola, em grupos de dança, e depois começou a tocar instrumentos e também canta. A decisão de vir para os Estados Unidos, muitos dos países africanos de língua portuguesa acabam na Europa, com destaque para Portugal. Vivalda decide para os Estados Unidos, como é que é a chegada a este país, como é que é a integração, os desafios?
Bom, os Estados Unidos foi uma oportunidade que tive para estar aqui. E eu aproveitei a oportunidade, principalmente porque, por causa da situação económica e social de Angola, como sabe, o país, apesar de que ano após ano, paulatinamente vai desenvolvendo sociopolítica e economicamente, mas continuamos a viver em períodos de dificuldades sociais e econômicas. Não foi nessa altura em que, na realidade, estava muito apertado econômica e socialmente por causa da condição de vida do país. E pronto, eu acabei aceitando o convite, acabei decidindo e resolvi vir para aqui. Como mencionou, a maior parte dos africanos, quando decide migrar, vai para a Europa. Na realidade, era a minha intenção inicialmente, mas pronto, já acabei vir para aqui. E a língua foi a primeira dificuldade, não poder falar a língua, os hábitos, os costumes, uma nova realidade completamente diferente. Mas essas dificuldades sempre se transportam em algo interessante, em algo bonito, como eu que se manteve aqui, já estou cá há quase 10 anos, e também o que se acaba descobrindo quando se vive num país como os Estados Unidos, a liberdade de expressão, a liberdade de poder escolher certas coisas, ou a abertura de poderes e as oportunidades que se pode ter em relação a certas escolhas da vida que tu faças, como a educação, a saúde, a vida social. E então, todas essas dificuldades do início da inclusão na sociedade, pronto, acaba a ser suprimida, acaba a ser até certo, não esquecida, mas fica aí no background, quando na realidade tu começas a perceber que, oh meu Deus, afinal de contas tenho uma oportunidade aqui, oh meu Deus, eu posso ter o básico que nós precisamos, que é uma condição de vida básica que nós não encontramos nos nossos países, os países africanos, né? Apesar da riqueza que os nossos países possuem.
Acredita que esta mensagem em Angola e noutras partes do mundo, dos artistas que, como a Vivalda, levantam essas questões, é ouvida pelos políticos?
Sim, até certo ponto sim. Num país como os Estados Unidos, por exemplo, existe mais abertura porque existem associações, existem grupos, né? E essa abertura dos próprios políticos do governo terem consideração que, por exemplo, a liberdade de expressão é respeitada, né? Em países mais complicados como os países africanos, até certo ponto, sim, os políticos dizem que sim, que ouvem, mas nós continuamente nós vemos que na realidade não é isso, né? Porque às vezes um músico, quando usa a sua música, a sua plataforma para falar sobre essa problemática, sobre esses problemas, nós às vezes somos considerados como a ovelha negra, não é isso? E nós vemos casos como o Beirão, que são considerados de traidores, de traição, de trair a nação, de criar distúrbio à comunidade, de criar distúrbio ao país. Mas na realidade não é isso. Nós queremos, criar uma voz, nós queremos também ter melhores condições de vida. E a partir da nossa mensagem, nós queremos levar esta mensagem aos políticos e dizer, olha, nós estamos aqui, o que é que vocês estão a fazer? Nós escolhemos a voz como nossos líderes, como membros da nossa sociedade, para estar aqui, para lutar para nós e para juntos podermos criar uma sociedade melhor. Mas na prática, não é, na realidade, na prática não é assim que acontece. Mas pronto, eu até certo ponto sim, os políticos não só em Angola, mas como no resto do mundo, sim, ouvem, mas nós sentimos e nós sabemos, porque nós vemos dia após dia, que por alguma razão dói aos políticos quando os músicos usam a plataforma e quando os músicos falam da problemática social. E eu não sei porquê, e não devia ser um problema, porque afinal de contas, quando os políticos, ou antes de irem ao poder, ou antes de subirem ao pódio, é o povo que eles veem. pedir ajuda, é o povo que eles vêm pedir auxílio, é o povo que eles vêm dizer que vão criar certas condições sociais, é o povo que eles vêm dizer que vão lutar por nós e pelo país e pela nação para que sejamos algo melhor, não é isso? E no final acabam por sempre criar essa, uma série de tensão entre músicos ativistas, músicos humanitários e os políticos, no mundo inteiro, acontece sempre.
Artes e Letras da Voz da América com Vivalda Ndula, angolana, que em 2015 foi considerada para nomeação para os prestigiados Prémios de Música Americana Grammy. Vivalda tem fé que, trabalhando mais, terá um dia a nomeação e o próprio Prémio Grammy.
É um sonho enorme, é um sonho grande, mas não é nada difícil de não conseguir, não é isso? Há que se sonhar para se conseguir. E seria um reconhecimento enorme, enorme, enorme poder ter conseguido ser nomeada e vencer um Grammy, né?
Será também um sonho levar a música que produz aqui nos Estados Unidos e pelo mundo para os palcos de Angola e outros que falam o português e não só?
Oh, um sonho enorme, enorme. Seria uma honra enorme poder fazer isso se caso algum dia não. Vai acontecer um dia. Vai acontecer. É seu espírito. Vai acontecer. Será assim. Até porque quando eu saio para atuar, seja aqui, seja no Canadá, seja em Portugal, em Espanha, na Turquia, seja em que parte do mundo for, o que mais me chama a atenção, por exemplo, depois do show, quando eu saio, vou saio do palco e, por exemplo, vou assinar CDs ou vou porque as pessoas querem tirar foto, querem conversar, muitas vezes as pessoas perguntam, onde é Angola? E depois me dizem, oh, nós nunca ouvimos falar sobre Angola, sobre música de Angola, não sabia que existia essa música, que é uma música diferente que nós nunca ouvimos. As pessoas estão acostumadas a ouvir música do West Africa, estão muito familiarizadas com a música do West Africa. A música do Mali é conhecida pelo mundo inteiro, Cabo Verde também, mas a música de Angola as pessoas não conhecem. Então, essa é uma das coisas que eu gosto de ouvir. As pessoas vêm ter comigo, as pessoas vêm e me perguntam, as pessoas querem saber coisas sobre Angola, as pessoas querem saber mais elementos da cultura de Angola, as pessoas querem saber mais sobre a música angolana. E isso, para mim, por exemplo, dá-me muita satisfação. Cria uma certa tristeza, até certo ponto, saber que as pessoas não conhecem a música angolana ainda, até certo ponto, mas dá-me uma certa satisfação em poder ser eu a levar essa informação, ser eu a transportar essa informação. Já uma ou duas vezes eu tive alguém que, por acaso, mencionou o Bonga, que lógico, mas o Bonga é grandioso no mundo inteiro, as pessoas todas conhecem o Bonga, mas só o Bonga não é suficiente, né? Seria excelente, e é sempre para mim uma honra, quando saia, quando vou com a banda atuar pelo mundo inteiro, e poder levar essa música e dizer, olha, essa é a música de Angola, olha, eu estou a representar Angola, eu estou aqui, eu sou uma neste momento aqui no palco, mas eu quero que vocês saibam que eu sou o país completo neste momento aqui, eu estou aqui a representar a cultura e o país.
Esta é a conversa com Vivalda Ndula, cantora angolana que vive aqui nos Estados Unidos, concretamente na cidade de Houston, no Texas. Vamos marcar o ponto final a esta nossa conversa com mais um desafio. Desta vez, quem vai escolher a canção que vai fechar o programa é mesmo a Vivalda.
Bom, para terminar o programa, antes de escolher a canção, eu gostaria de agradecer aos ouvintes pelo vosso tempo, pelos ouvidos, pelo carinho, pela atenção, e gostaria de dizer que, independentemente do que estamos a passar hoje, apesar da pandemia e apesar de qualquer que seja o problema que nós estamos a passar hoje, ou tu pessoalmente, seja um problema pessoal, financeiro, ou o que quer que seja, eu quero que estejas forte, seja firme, forte, e lembre que amanhã será melhor. Como diz o provérbio angolano, o suco o leba, que meme que anda coisa. Não interessa quão longa a noite é ou quão difícil, lembra-te que amanhã será um dia melhor. Beijinho para todos vocês, beijinho, 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 beijinhos. Para terminar, a música que escolho, eu vou escolher uma música feliz, uma música alegre, e a música chama-se Ukina. Ukina significa dança, e é uma música muito alegre entre duas pessoas que se conhecem num momento onde existe música e dança, e estas duas pessoas vão se conectar por causa do poder, pelo poder da música, e elas se apaixonam e comecem a dançar. Então, eu vou escolher o Kina para terminar o show.
O que é que seria a vida sem o amor?
Exatamente, o que seria a vida sem o amor? Um mundo vazio, um mundo negro e um mundo muito triste.
Vivalda Ndula, nossa convidada deste Artes e Letras na Voz da América. Mariano Bartolomeu e Amancio Miguel, até a próxima. Agora o resumo de notícias com João Santa Rita.
Morreu hoje aos 99 anos de idade o príncipe Filipe de Inglaterra, o marido da rainha Isabel. Filipe tinha sido hospitalizado por várias vezes nos últimos tempos, mais recentemente no passado mês de fevereiro, devido a uma infecção. Uma declaração oficial não deu a causa da morte de Filipe, casado com a rainha há 73 anos. No Benin registrou-se uma segunda morte depois de tropas abrirem fogo para dispersar um protesto no centro do país, poucos dias antes do presidente Patrice Talon procurar ser reeleito. Talon deverá ganhar facilmente o escrutínio do domingo com a maioria dos seus adversários principais exilados ou desqualificados, mas protestos irromperam em bastiões da oposição no centro e norte do país. No Djibouti, os eleitores estão hoje a votar em eleições presidenciais em que o presidente Omar Gela é favorito para vencer um quinto mandato e prolongar assim a sua presidência, que dura há 21 anos. A Constituição foi emendada em 2010, eliminando limites de mandatos, mas inclui agora uma idade limite de 75 anos, o que significa que este poderá ser o último mandato do atual presidente, se vencer como esperado. O seu único rival é Zakaria Ismail Farah, que disse que muitos dos seus delegados foram impedidos de terem acesso aos locais de voto para monitorizarem as eleições. Pelo menos mais 10 pessoas foram hoje mortas em manifestações no Myanmar, onde a junta militar, que tomou o poder no passado dia 1 de fevereiro, prometeu realizar eleições no espaço de 2 anos. A junta disse que as manifestações contra o golpe de Estado estão a diminuir, mas hoje pelo menos 10 pessoas foram mortas quando tropas dispararam granadas contra manifestantes na cidade de Bago, próximo da maior cidade do país, Yangon. 2 portais noticiosos disseram que 20 pessoas morreram e muitas outras ficaram feridas, mas não foi possível confirmar o número de baixas, pois a polícia isolou a área.
E assim, amigos, chegamos ao final desta nossa emissão vespertina. Um abraço do Mariano Bartolomeu e a mãe Miguel. Votos de um bom fim de semana. This program has come to you from the Voice